Revista Balbúrdia, revista de divulgação científica dos discentes do PIEC USP. Esta é a leitura do texto de divulgação científica Corantes Naturais e Química, a cultura indígena nas aulas de ciências, escrito por Caio Ricardo Fayade. Leitura realizada por Luciene Silva. Legenda da imagem. Célia Chacriabá e Sônia Guajajara, deputadas federais indígenas eleitas, em manifestação política, com pintura corporal na face. Créditos: Douglas Freitas, arroba ala SS Derivas. Fonte: reprodução APIB. Audiodescrição da imagem. Célia Chacriabá e Sônia Guajajara são mulheres indígenas. Célia está à esquerda e Sônia à direita da imagem, uma olhando para a outra. Célia está usando cocar com penas predominantemente amarelas e detalhes vermelhos, pintura facial vermelha com detalhes pretos, tem cabelo liso preto, usa uma roupa vermelha e está sorrindo, olhando para Sônia. Sônia Guajajara usa um cocar com penas predominantemente amarelas e detalhes azuis e vermelhos, pintura facial de cor vermelha e detalhes pretos. Tem cabelo liso preto e utiliza roupa de cor vermelha e amarela. Desde 2004, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, organiza o Acampamento Terra Livre, ATL, o maior evento indígena do Brasil. Na edição de 2022, foram lançadas diversas pré-candidaturas para os cargos federais e estaduais. Das 30 candidaturas apoiadas pela APIB, duas se elegeram: Célia Chacriabá, pelo PSOL de Minas Gerais, e Sônia Guajajara, pelo PSOL de São Paulo. A pauta indígena, atrelada à pauta climática e ambiental, possui hoje maior destaque midiático, sendo possível ver as ativistas indígenas e parlamentares eleitas aparecerem com frequência com a face pintada por corantes naturais. É tendo os corantes naturais como enfoque temático, que foi publicado na forma de artigo na revista Debates em Ensino de Química, um recorte da pesquisa de mestrado desenvolvido por Vânia da Costa Ferreira Vanucci na Universidade Federal de Santa Maria, sob orientação de Mara Elisa Fortes Braibante. Esse artigo evidencia o tratamento da cultura indígena em salas de aula de ciências, considerando a química orgânica como veículo curricular. Dessa forma, por meio dos conceitos de função orgânica e solubilidade, deu-se visibilidade química aos corantes naturais de urucum, mogno, jenipapo, açafrão e pau-brasil, utilizados por determinadas comunidades indígenas brasileiras. Cor, pigmento e os corantes naturais. As cores são um dos fenômenos mais bonitos de serem apreciados, seja pelas mãos da natureza, como na aurora boreal, seja pelas mãos de um artista em uma pintura. Cientificamente, é possível diferenciar o processo da produção de cores da aurora boreal e de uma pintura pelo conceito cor-luz e cor-pigmento. Entende-se como cor-luz a cor da onda eletromagnética oriunda do sol, da lâmpada, da lanterna, etc. Assim, uma lâmpada vermelha emite diretamente uma radiação eletromagnética na região espectral da luz visível, com comprimento de onda situado entre 350 e 750 nanômetros. É o fenômeno da emissão que explica a aurora boreal, onde a interação de elétrons do plasma solar com os átomos existentes no ar libera a energia com um determinado comprimento de onda na região do visível. A cor pigmento, no entanto, funciona de maneira diferente, por se caracterizar como uma luz que foi refletida por um objeto. A cor de uma camiseta, por exemplo, não se dá pela emissão direta de radiação das fibras do tecido, mas do processo de absorção parcial da luz e da reflexão de uma determinada frequência de onda. Pigmento é a substância que, quando aplicada a um material, lhe confere cor. Então, se nessa camiseta tiver um pigmento que absorve a luz solar e reflete a radiação entre 625 e 740 nanômetros, então dizemos que essa camiseta é vermelha. é manipulando pigmentos que artistas indiretamente se utilizam da absorção e reflexão da luz para produzir suas obras. Mas não é só pela arte que o ser humano manipula cor e pigmento. A história da humanidade é marcada pelo uso de pigmentos e de seus significados sociais. Diversas comunidades ao redor do globo terrestre, ao longo de anos e gerações, construíram conhecimentos por meio da descoberta, seleção e manejo de vegetais, animais e minerais. É no conhecimento tradicional indígena referente à obtenção de corantes e na química da cor pigmento que Vanucci e Braibanti fundamentam sua pesquisa em educação e ciências, construindo uma abordagem didática para os corantes naturais. Corantes naturais são aqueles extraídos de plantas, animais, minerais e até mesmo micro-organismos. Urucum, mogno, jenipapo, açafrão e pau-brasil são alguns dos vegetais utilizados por distintas comunidades indígenas para obtenção das colorações. Os pigmentos obtidos são usados para fins estéticos, econômicos, bélicos, sociais e religiosos. No artigo intitulado O uso de corantes naturais por algumas comunidades indígenas brasileiras, uma possibilidade para o ensino de química articulado com a Lei 11.645 de 2008, Vanucci e Braibanti apresentam a descrição química desses corantes naturais, bem como algumas das comunidades que as utilizam. No quadro 1, esquematizo as informações trazidas pelas pesquisadoras. Quadro 1: corantes naturais e comunidades indígenas. Vegetal: urucum. Coloração: vermelho e laranja. Substância: bichina e nobichina. Povos indígenas: Assurini do Trocará, de Tocantins, Xiquirim de Pará, Carajá do Mato Grosso, Uaiapi do Pará, Xerentes de Tocantins, Uaiana do Pará, Nambiquaras do Mato Grosso e comunidades do Alto Xingu. Mogno, coloração preto, avermelhado, laranja e marrom. Substância: catequina fenilpropanoica, catequina e epicatequina. Povo indígena: Runicuim do Acre. Jenipapo, coloração preto azulado, substância jenipina. Povos indígenas: Xavantes do Mato Grosso, Carajás de Goiás e Caiapó Xicrim do Pará. Açafrão, coloração amarelo, substância curcumina. Povos indígenas: Runicuim do Acre e Jurunas do Mato Grosso. E pau-brasil, coloração vermelho, substância brasilina e brasileína. E povos indígenas tupis. É a partir da estrutura molecular dos pigmentos que a química orgânica é escolhida como disciplina base para a abordagem, sendo objeto didático de estudo as funções orgânicas como alcoóis, aldeídos, cetonas, éter e ésteres. As pesquisadoras também descrevem o modo como determinadas comunidades indígenas realizam a extração dos pigmentos. Um caso interessante é o do Urucum, em que comunidades diferentes realizam distintas formas de obtenção da coloração desejada. Os Assurini do Trocará, Tocantins, os Xiquirim do Pará e os Carajá do Mato Grosso amassam as sementes com as mãos e espalham pelo corpo. Os Xerentes de Tocantins obtêm a tintura por meio da fervura prolongada da semente de Urucum e, após esfriar, espalham pelo corpo. Já os indígenas do Alto Xingu ralam as sementes, peneiram e fervem em água até formar uma pasta. É a partir desse saber tradicional de extração que as pesquisadoras realizam uma atividade experimental de teste de solubilidade de pequenas amostras de urucum, sementes, mogno, casca, jenipapo, polpa do fruto e açafrão, o tubérculo, em diferentes solventes, água, álcool etílico, acetona, diclorometano e hexano. História e cultura indígena na aula de química. Pela primeira vez, o Brasil terá um Ministério dos Povos Indígenas, sendo a deputada eleita Sônia Guajajara a primeira ministra da pasta. Essa maior visibilidade na política institucional da pauta indígena poderá fornecer para os professores caminhos para a implementação da Lei 11.645 de 2008, que obriga a inclusão da história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros em todo o currículo escolar. Mas não cabe só ao professor essa tarefa. Secretarias municipais e estaduais de educação deverão fornecer aos educadores formação adequada para a implementação da Lei 11.645 de 2008 na sala de aula. O relato de experiência da professora e mestra Vânia Vanucci, atualmente doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, planejado e analisado por um aparato acadêmico, mostra como a teoria e a prática docente podem estar politicamente engajadas com a ruptura de ideias racistas que fundamentam o pensamento social brasileiro, sem minimizar o conteúdo curricular. Vanucci e Braibant materializam no ensino de química uma célebre frase de Paulo Freire. Abre aspas. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Fecha aspas. Ficou interessado pelo universo dos corantes e como o conhecimento de povos originários podem ser integrados ao ensino de química? Leia o artigo produzido por Vanucci e Braibant na íntegra. Ele foi publicado em 2021 na revista Debates em Ensino de Química, no volume 7, número 2, entre as páginas 54 e 74. Audiodescrição da imagem do divulgador. Homem negro com cabelos black power e barba. Usa uma camiseta azul marinho onde está escrito "Não há democracia sem valorizar a educação", com letras verde e amarelo. Descrição do divulgador. Caio Ricardo Fayad. Professor, químico, linguista e o mais importante, fã da Beyoncé. No doutorado, trabalho na pesquisa de interface ciência e literatura na perspectiva da educação das relações étnico-raciais. Nas redes sociais, @ocaiofaiate.